FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Bueno, gente, hoje eu não posso estar com vocês na beira do fogo e nós vamos ouvir juntos uma reprise do ano passado, do dia 22 de setembro, em que a gente falou da primavera, da estrela primavera, que estava entrando, mas também falou do grande Dilermando Reis, o violonista brasileiro genial Dilermando Reis, e da questão importantíssima, premente, do marco temporal. Vamos escutar.
Foi com sua espuma que Omama criou os forasteiros, de modo que nossos antigos xamãs já falavam dos brancos, muito antes deles nos encontrarem na floresta. Seus antepassados não descobriram esta terra, não. Chegaram como visitantes. Porém, logo depois de terem chegado, não pararam mais de devastá-la e de retalhar sua imagem em pedaços, que começaram a repartir entre si. Alegaram que estava vazia para se apoderar dela. E a mesma mentira persiste até hoje. Esta terra nunca foi vazia no passado e não está vazia agora. Muito antes de os brancos chegarem, nossos ancestrais e os de todos os habitantes da floresta já viviam aqui. Esta é, desde o primeiro tempo, a terra de Omama. gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E que festa na nossa aldeia! Que festa neste Tecoá! Alguém saberá que lá em 1991, quando eu tive a ideia do programa que 20 anos depois entraria no ar em 2011 com o nome de Cantos do Sul da Terra, ele se chamaria Tecoá, para falar desse território comum, como utilizam os Guarani para o seu aldeamento, mas também um sentido muito mais amplo de quem nós somos, como nós nos sentimos e nos vemos aqui neste território comum. Tecoá engloba todas essas definições. Pois nesse nosso Tecoá, que é o continente inteiro, a gente comemora a derrubada jurídica ou judicial da tese do marco temporal. E a gente comemora colocando em primeiro lugar, por isso que a gente optou aqui por não fazer algo como uma trilha, não colocar ao fundo das palavras que eu disse no ar de casa. Quis deixar essas palavras com o silêncio de fundo, quis deixar antes delas um pouco da comemoração espontânea de ontem, dos indígenas que estavam acompanhando o resultado. E foi uma coisa espetacular, é uma festa, né? Uma festa bem espontânea, que foi a primeira coisa que a gente ouviu no programa de hoje. Em seguida, o que eu dizia era o genial, o belo Davi Kopenawa, naquele livro impressionante que é A Queda do Céu. E eu escolhi um trecho, poderiam ser tantos trechos, talvez pudesse ser qualquer trecho, porque aquilo é uma joia, cada pedacinho que se pega representa perfeitamente um ponto de vista sólido, corajoso, embasado, justo. Todo aquele livro é uma joia. Mas eu peguei justamente um trecho que fala no tempo. Fala no tempo a partir dos relatos civilizatórios, né? Desse herói civilizador que é Omama, essa divindade, que tem um irmão mau e que os brancos acabariam se vinculando ou sendo descendência desse irmão mau. E o Omama é o criador de todas as coisas, dos Yanomami, dos indígenas da floresta, dos povos da floresta, enfim. E aqui vem esse comentário sobre o tempo, né? Esta é, desde o primeiro tempo, a terra de Omama. Não me vem alguém com um marco extremamente recente, um marco de ontem, ocidental até não poder mais, ainda que ali no meio houvesse um monte de gente bem intencionada por ocasião da Constituinte, é uma falácia, um subterfúgio horrível tomar aquele momento como alguma espécie de marco temporal quando está se lidando com algo que passa pela ideia de ancestralidade, passa pela ideia até de atemporalidade, inclusive na relação com a Terra. É, quem tem marco temporal nessa história somos os ocidentais, não são os indígenas, né? E por isso essa decisão é tão importante, por isso ela merece toda essa comemoração que a gente faz hoje, por isso está de novo esse xamã magnífico que é Davi Kopenawa participando de alguma maneira do nosso programa com essa sua obra bela. E o que a gente ouviu em seguida? O que a gente ouviu em seguida tem a ver com Canudos. E a ponte pode ser difícil, mas pode também não ser. Tem uma série de conexões passíveis de se ver. Primeiro porque tem algo extremamente mítico aí também, como naqueles mitos fundacionais que o Davi Kopenawa nos falava, do Omama, da criação da terra e dos seres e do tempo. Porque nós estamos falando de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, que morreu em 22 de setembro de 1897, naquele massacre, né? No Arraial de Canudos, depois de uma resistência heróica e muito, muito efetiva em algumas das tentativas de tomada do Arraial, ele morre sob um bombardeio terrível, não se sabe exatamente a causa da morte, pode ter sido em função de ferimentos por causa de uma granada, pode ser por enfermidade mesmo, porque as pessoas estavam confinadas daquela forma. Ele tinha 67 anos de idade e ele segue sendo uma devoção popular sertaneja. Quais seriam as pontes possíveis? Algo em sua medida também autóctone, né? Algo que tem a ver com as pessoas que são, que têm os seus direitos agredidos, que têm a sua, o seu território, inclusive, ocupado e alvo de disputas de poderes que são alheios a elas, como também acontece numa escala muito maior com os indígenas, essa questão mítica de que se fala, enfim. Achei que cabia trazer isso junto. Acho que tem uma brasilidade nas duas questões, tem um americanismo nos dois momentos históricos que é contra-hegemônico, que é contra o poder, enfim, desigual, o poder imposto, o poder autoritário. A Rose, essa tremenda cantora sertaneja baiana, cantava essa ladainha de Canudos, e essa ladainha é do João Bá. Puxa, que sorte que eu tive na vida de conhecer o João Bá, graças a meu amigo Santana lá em Pedro Osório. Uma homenagem ao Santana, lá tava o João Bá, velhinho, morreu pouco depois. Usaram as águas do rio, que nem arma do medonho, para destruir a morada, terra santa do Beato Santo Antônio. Penitentes e contritos na sagrada procissão para a bandeira de Canudos, nunciar ressurreição. A questão da ressurreição, essa está sempre colocada, a gente já falou aqui sobre sebastianismo naqueles sertões, né? Sobre aquele mito do retorno do rei Dom Sebastião, português, enfim. Um monte de Brasil contra-hegemônico, um monte de América contra-hegemônica nesse nosso programa de hoje. Ladainha de Canudos é o que a gente escutava. Nós vamos adiante com um cara que é uma árvore, uma fonte de violão brasileiro, de violão no Brasil e de violão brasileiro, que também é dia de recordá-lo. É de Lermando Reis. E a gente não vai deixar passar, é claro, o assunto primavera, né? A primavera começa nas primeiras horas, nos primeiros minutos do dia de amanhã, oficialmente. Eu sempre implico com esse oficialmente, com essas estações com hora marcada, mas, bueno, é assim, a astronomia tem matemática, não tem problema. Então nós vamos ouvir algo lindo do Antônio Tarragorros, que se chama Cena Primaveral, Escena Primaveral. Vamos escutar.
devoro se fim legge, i vembro pesi trino sono non se che te vede se leva il tembro le spiga sopra la piede. Non me diga già se che te gusta ver come un bel trabaja esmerandose al volver de la fabrica in la casita che quiere ser. Televisión, oh, qué palabras bonitas se habla de amor. Ah, no te basta sentir el sabor dulzón de los besos que debajo de la enramada se dan los dos. De los besos que debajo de la enramada se dan los dos. Blusa color carmín, a tu hombre le gusta mirarte así, y el chifa que le hiciste sabe te quiero cuñata aquí. En el mate cebado y en el rumor de tus pasos rondando a su alrededor, se adivina un torrente de melodías cantando al sol. Sabor dulce de los besos que debajo de la enramada se dan los dos. De los besos que debajo de la enramada se dan los dos.
Anda nos visitando, né? Anda por aqui. A gente tava escutando mais coisas dele esta semana. Esse Escena Primaveral é muito bonito. Tem essa sustentação desse agudo lá em cima, assim, com um jeito de galopeira, apesar de que é um chamamé. Cena Primaveral, Escena Primaveral. Essa cena de amor de uma pareja, um casal humilde, um casal popular. Esse cara que quando volta da obra se esmera em construir a casinha, enfim, as novelas da televisão, tem uma série de elementos ali da vida popular tal como ele a viu na sua Corrientes. Antes da Escena Primaveral, Milongueo de Lajero, fiz questão de trazer o Dilermando. Dilermando, puxa, na minha família tem uma influência enorme a música desse cara, as pessoas que tocavam violão, que eram um tio-avô autodidata, excelente, meu irmão mais velho, por causa desse tio, tinham ali no Dilermando uma raiz, né? Uma linha, um caminho. E ele aparece assim, ele é citado assim, como um violonista extremamente influente. É interessante a sua sonoridade de violão de aço, não sei se em todas as gravações, mas na maioria das gravações são cordas de aço, que não é uma coisa que combine muito com o conceito de violão de concerto que se tem hoje. Ele era brilhante, e aqui eu fiz questão, eu dizia, de trazê-lo tocando algo que não é do seu repertório mais comum, embora ele seja um cara que gravou muito, muito, muito e de tudo. Gravou solando, gravou acompanhando Francisco Petrônio, gravou de várias formas, mas Milongueo de Lajero, Abel Fleury, pra gente fazer esse irmanamento importante aí, trazer o grande compositor e violonista de Dolores, província de Buenos Aires, também um tremendo influente do violão popular e culto ao mesmo tempo. Muito, muito correlato a Dilermando Reis, o Abel Fleury. Milongueo de Lajero ficou bonito com o Dilermando, Mas é claro que a gente tem no ouvido Abismo de Rosas, outras coisas. O que é interessante é ouvir ele milongueando e ver como ele, querendo ou não, não sei se ele queria ou não, ele coloca em evidência semelhanças da milonga com a, com o choro, com a música um pouco de mais ao norte. Fica muito claro porque ele é um cara acostumado com uma das linguagens e tá transitando pela outra. Genial. Pouquinho mais de primavera, conferi aqui, é às 3:50. 4:50 da manhã tem primavera. Até lá não é primavera, mas tudo bem. Primavera, se chama assim, é uma das primeiras composições, pelo menos registradas, da Lorena Astudillo. Lorena Astudillo sempre foi uma tremenda cantora e há alguns anos lançou um álbum com as suas interpretações. Primavera, que ela dá o subtítulo Canción a Vera, Lorena Astudillo interpretando. Depois disso, um classicaço do Piero, aquele do Pedro Nadie, enfim, de algumas músicas conhecidas. Aqui um que a gente costuma ouvir com a Mercedes Sosa, mas vamos ouvir em outra interpretação. Solta lá.
Fuera, primavera. por acá. No quiero más de lo que puedas dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita. Igual al mar.
Belo canto,
o da Cata Raibó. Não sei se estou dizendo da melhor maneira esse sobrenome dela.
Raibó.
R-A-Y-B-A-U-D. Ela é excelente cantora, uma jovem portenha, nascida em 1985. Aqui com esse Soy Pan, Soy Paz, Soy Más do Piero, que virou um dos clássicos do retorno da Mercedes Sosa, do espetáculo no Teatro Ópera, de quando ela volta do exílio. E ela volta ainda num clima extremamente tenso, ainda não havia oficialmente terminado a ditadura argentina. E esse Sou Pão, Sou Paz, Sou Mais do Piero tem uma força muito grande naquele momento. Fica legal com a Cata desse jeito mais pop. Ela é descrita com algumas categorias que eu não domino e não me arrisco. Por exemplo, ela faz fusões com indie. Eu não sei exatamente o que seria isso em termos de formato, de proposta estética, musical, enfim. Mas o fato é que a Cata faz a sua ressignificação de algo que está mais no domínio de um popular que linda, que limita com o folclore. Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Antes disso, Primavera. Canção A Vera, Lorena Surinjo, que linda essa orquestração. Essa guria já tem uma voz magnífica, um canto lindo. Com essa orquestração ficou sensacional. Tô pensando numa fantasia e não sei se... Imagino que alguém já tenha feito essa associação em algum momento. Tô pensando nestes dias como dias de equidade, de igualdade, de equilíbrio. A gente começou falando da derrubada do marco temporal, a gente falou sobre aquelas populações oprimidas lá no início e massacradas, na verdade, lá no início da República, quando falou no Arraial de Canudos, mas talvez esses sejam dias de equilíbrio e equidade, e eu tô fazendo essa associação com o equinócio. O equinócio de primavera, afinal de contas, não é o momento em que o dia e a noite têm idênticas durações, essa coisa, essa ideia isonômica está no ar. Então vamos pegar carona nela, vamos aproveitá-la de alguma maneira. E bueno, gente, vamos levar a palavra então com essa ideia, com essa inspiração. Tem algo muito lindo de Miriam Cresciu que se chama A Mãe do Brasil e que fala do Brasil indígena, sim, mas desta maneira matrilinear. Afinal de contas, é mais do que comprovado que, de uma maneira geral, a mãe americana é indígena e o pai americano é peninsular, ou enfim, é não indígena, no mais às vezes peninsular. É claro que isso sugere
um contexto de violência, mas também sugere outros contextos históricos, demográficos, digamos assim, de distribuição de homens e mulheres aos tempos da conquista e da colônia. Mas sim, existe desde antes do simbólico, desde o genético, uma matrilinearidade indígena na América, no sul da terra. É disso que essa grande poeta Miriam Crechu, indígena, faz. E quem é que vai dizer o poema da Miriam Crechu? Não digo. Se tem uma voz reconhecível de imediato, é essa. Vocês logo vão ver quem é. Depois a gente ouve um tema de festa, indígena também, de outras latitudes, mas essa briga é de todos nós, americanamente. Um tema de festa muito legal do Alejandro Córdova, com uma sonoridade bem indígena, que ele subtitula Fiesta Índia. E depois, um pouquinho mais de sagração da primavera, digamos assim, tomando emprestado do compositor, uma sagração da primavera como algo equinocial, como algo isonômico, como algo voltado ou expressivo do equilíbrio. Vamos levar a palavra.
A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Brasil, sua raiz vem daqui, do povo ancestral, que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces, suas lutas. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro. Porém, o país que mata o seu povo originário, aqueles que construíram essa nação. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque o livro de história não foi escrito pelo indígena. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na aldeia, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, porque o Brasil todo, todo é terra indígena. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. Porque a mãe do Brasil é indígena.
y te busco. Luz, te quiero yo, te quiero y te quiero. Luz, primavera en los lapachos, tu color Santiago, la vida es como un camino hasta el verano. Luz, la primavera me dice, está llegando. Luz, el calor que quema el alma y la vuelve. Primavera, luz, por más que la distancia que a veces duele me cause pena, la pachus en primavera, feliz mi alma llega.
Puxa, que é uma luz esse Lapachos em Primavera, interpretado assim pela Mercedes Sosa na sua maturidade. Essa samba linda e pês na primavera, Lapachos em Primavera significa isso. Marcelo Pereira, meu amigo Marcelo Pereira, pianista santiaguenho, amigo de Mercedes Sosa, compositor desse tema. Então aí os IPs da primavera, mesmo com todas as alterações, esses ciclones, essas tormentas, nossa zona aqui está cheia de IPs floridos, inclusive já está há bastante tempo, já está precocemente também por causa das alterações de temperatura, mas nada mais emblemático do que os IPs, os Lapachos em Primavera. Antes disso, Tomasa é um aino peruano, autoria de Jorge Wirce Flores. E quem interpretava era a orquestra chamada Tatu Orquestina. Sensacional Tatu Orquestina, com o seu maestro, que é o responsável por toda essa movida, pela própria criação da orquestra, Alejandro Córdova. Tomasa é festa índia. Eu quis trazer uma festa índia de outra latitude, mas não tanto, né? Tão nossa, afinal de contas, ao ser peruana. Essa sonoridade de altiplano poderia ser de qualquer outro bioma, de qualquer outro tipo de ambiente, de paisagem, onde nós temos por todo esse continente os nossos povos originários numa data de celebração como essa. Antes, a Betânia. Precisava dizer que era a Betânia? Quem é que diz um texto dessa maneira? Que coisa mais linda! A mãe do Brasil é indígena, Miriam Crechu. E quem é a Miriam Crechu? É alguém que há 20 anos se formava em medicina, a primeira indígena a se formar em medicina no país, e que se torna uma cirurgiã, e é essa poeta, né? Nunca deixou de ser poeta, ela que é Mbiá Guarani. E, enfim, é interessante da gente pensar nisso. Vou até fazer um gancho para fazer um pequeno convite ou um pequeno lembrete para quem já sabe, né? É muito interessante essa multiplicidade de possibilidades que a gente tem contemporaneamente. Quer dizer, que essa Mbiá Guarani seja uma poeta junto a nós ocidentais, que ela seja também uma cirurgiã vascular, né? Tudo isso é possível. A gente está naquele mês em que no Rio Grande do Sul se celebra a condição de gaúcho, né? E são tantas as condições possíveis, coexistentes, São tantas as identidades, não é como há 200 anos, quando ao nascer em um determinado contexto, tu estavas tão determinado por ele. Tu não conhecias nenhuma outra possibilidade, tu vivia conforme aquele código, aquele lugar, aquele mandato. Não é mais assim há muito tempo. E a gente tem que, enfim, aproveitar essa riqueza, essa possibilidade, essa diversidade toda. É um pouco por isso que eu fiz um título de brincadeira no recital que eu faço hoje à noite lá no Espaço 373, que fica na Comendador Coruja, adivinhem o número? Eu sempre digo isso. Poxa, Espaço 373, eu não vou dizer o número que fica na Comendador Coruja. Gosto muito do Comendador Coruja, o cara que escreveu Antigualhas, Antônio Álvares Pereira Coruja. Gosto muito do Antigualhas, desde que eu era guri, eu leio aquilo. Memórias extremamente irreverentes de Porto Alegre, mas já tô mudando de assunto. Então hoje, o que que eu vou fazer lá? Ser gaúcho não me chega, but I like it. É uma mistura daquele clássico lá do Boca, do Marco Aurélio Campos. Eu sou gaúcho e sou maior que a história grega. Eu sou gaúcho e me chega para ser feliz no universo. Eu não diria isso. Não combinaria em nada com o que eu acabei de dizer para você sobre identidades, possibilidades contemporâneas. Ser gaúcho não me chega, but I like it. Foi uma maneira de citar o meu mau inglês, o povo dos Stones, né? Que diz, é só rock and roll, mas eu gosto. Eu gosto que me enrosco de ser gaúcho e continuo cantando as coisas gaúchas, fazendo as coisas gaúchas, enfim, curtindo, lendo, me interessando e falando sobre elas. É isso que a gente vai fazer hoje lá. Música, basicamente, eu vou cantar gauchismo argentino, gauchismo uruguaio, gauchismo um pouco daqui do Rio Grande do Sul também, e trazer alguma cevada de palavras sobre isso. Às 9 horas da noite, hoje, lá no 373. Mas bueno, gente, acho que a gente precisa ouvir um pouquinho mais do Dilermando Reis, pensar naquele violão. Eu, quando vejo alguém fazendo uma sinopse, um resumo, um comentário sobre a vida do Dilermando Reis, eu sempre vejo alguém comenta que ele foi professor da filha do Juscelino. E eu respeitosamente pergunto, e eu com isso, que diferença isso faz, como, né, que carteiraço é esse para um violonista? Dilermando Reis é o Dilermando Reis, né? Ele é o peixe vivo, não tem nada a ver com o Juscelino. Vamos ouvir então o Mário Barros, o nosso Mário Barros, saudoso, homenageando o Dilermando Reis com um nome exatamente assim, homenagem a Dilermando Reis. E depois, um outro belo tema de primavera, solta lá. coisa mais linda. Pouquinho mais de nostalgia ou de saudade com o Rudy e Nini Flores nesse Nuestra Primavera. Antes disso, homenagem a Dilermando Reis. O Mário Barros fazendo um pouco de uma compilação, uma lembrança do mestre, do grande Dilermando. Bueno, gente, deixa eu dizer para vocês, como toda sexta-feira eu faço o nosso reclame aqui do domingo, né? A gente nesse domingo tem o Cantos do Sul da Terra na TV às 9 da manhã e não às 7. E depois a reprise às 8 da noite. Então até quem dormir um pouquinho mais pode pegar o da manhã. Muito legal, gravado no acampamento Farroupilha. Ali a gente teve as presenças geniais do grande concertista e professor de violão Eduardo Castanheira e da nossa querida Shana Miller. Foi um belo de um papo, aquela ambiência, aquele fartum dos churrascos, como disse o Simões Lopes Neto mais de uma vez nos seus contos, o fartum dos churrascos no ar. Vocês não sei se viram uma foto, eu não vou saber agora dizer o nome do autor da foto, uma foto do centro de Porto Alegre de longe com uma neblina baixa bem notável, pareceria uma serração daquelas da sanga do Pedro Lira, e era a fumaça do churrasco do acampamento. Essa foto é pra história, porque parece bravata de gaúcho e na verdade estava ali a serração, saiu até num site de meteorologia mostrando que não era uma serração de fato. Bueno, gente, a gente vai encerrar ouvindo Dança Tangará, lá do Rio Silveira. Isso é etnia Mbiá Guarani, isso é festa pra gente comemorar junto, terminar o programa comemorando a queda da tese do marco temporal, e também pra gente homenagear a Miriam Crechu. Eu disse que a Miriam Crechu tinha sido a primeira médica indígena formada há 20 anos, não são 20 anos, são 10 anos. Não é muito importante, não tem muita diferença pra Miriam Crechu, pra dizer que ela é mais jovem do que a gente pensar, não é isso. É pra gente ver quando aconteceu a conquista. Isso faz diferença. Pois apenas 10 anos, com toda a presença de comunidades indígenas nesse país, que a gente teve a primeira formada em medicina, foi a Miriam Crechu, Mbiá Guarani. Como que a gente vai ouvir Dança Tangará lá do Rio Silveira, até segunda-feira com o Cantos do Sul da Terra.
Apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.